Marco Show. E botaria o Marco Show para outro dia. Então, na quinta-feira que vem, o governador do Amazonas vai estar aqui. Será feito, eu peço para a mesa convocá-lo a estar aqui para prestar esclarecimento à CPI da Covid.
Agradeço, Vossa Excelência.
Meio dia em ponto. Obrigado.
Senador Eduardo Braga, remotamente.
Jornal da Manhã, segunda edição. Das 10 da manhã ao meio-dia. Oferecimento Loja e 100.
Fique bem. Vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
Graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Meio-dia e 6 na Jovem Pan, está no ar o Camisa 10 nesta quarta-feira. Ontem o São Paulo acabou derrotado por 4 de julho. O Santos venceu o Cianorte e hoje tem Coringão em campo contra o Atlético Goianiense, Rafael Teba.
É isso aí, Gabriel Dias. Boa tarde pra você, boa tarde pro nosso ouvinte internauta, né? Ontem o
boa
Santos, como você
boa tarde especial ao nosso Marcelo de Sena.
É verdade, também, né? O Marcelo de Sena, realmente um abraço pra ele. Agora, ontem o Santos foi bem, né? Fez um bom jogo, venceu por 2-0 a equipe do Cianorte na Copa do Brasil. E o São Paulo, hein, gente? Meu Deus! Perdeu pro 4 de julho por 3-2. Ah, mas teve erro de arbitragem. Gente, não interessa. Contra o 4 de julho, era pra golear e perdeu por 3-2. Vamos lá. Jogos de ontem, Gabriel. Vila Nova 0, Bahia 1. Cianorte 0, Santos 2. 4 de julho 3, São Paulo 2. E Boa Vista perdeu para o Vasco. 1 Vasco 0, Boa Vista, Gabriel.
Daqui a pouquinho vamos também para a Arena do Corinthians lá em Itaquera. O Kaique Silva vai falar ao vivo das informações do Corinthians. Corinthians que joga hoje contra o Atlético Goianiense depois de uma derrota para o próprio Atlético Goianiense no final de semana. Os jogos de hoje da Copa do Brasil, Grêmio e Brasiliense, 4:30 da tarde, que belo horário, hein? Fortaleza e Ceará, Remo e Atlético Mineiro às 7 da noite, Corinthians e Atlético Goianiense, transmissão do Nilson César pela Jovem Pan, Fluminense e Bragantino, os jogos da Copa do Brasil de hoje, Teba.
É isso aí, né? Copa do Brasil, enfim, jogos importantes pela Copa do Brasil. O Corinthians joga hoje, jogo marcado às 21h30 e com muita pressão, né? O técnico Silvinho estreou mal no Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu para esse mesmo Atlético Goianiense por 1-0 no último fim de semana e hoje as equipes se reencontram, mas pela Copa do Brasil, Gabriel Dias.
Vamos então falar do Santos. O Diogo Mesquita tá aqui ao nosso lado para trazer informações do Peixe, que ontem venceu, mas um jogo ruim, Diogo Mesquita. Boa tarde, Diogo.
Boa tarde, Gabriel. Boa tarde também, Rafael Tebas. É, o Santos ainda precisa mostrar bastante, mas pelo menos a vitória veio, que era o que mais precisava. Lembrando que o Santos vem de resultados bem ruins, resultados horríveis, para falar a verdade. Foi eliminado na primeira fase do Paulistão, foi eliminado na primeira fase da Copa Libertadores da América, por isso, agora na Copa do Brasil, é a terceira fase da competição. O Santos entrou direto na terceira fase da competição, assim como as outras equipes que disputaram a Copa Libertadores da América. Mas Fernando Diniz não quis dar chance para o azar, colocou sua força máxima, colocou a equipe titular em campo, fez aí algumas alterações. O goleiro John, ele que vinha sendo titular na última temporada, pegou na final da Copa Libertadores da América, depois perdeu a vaga para o João Paulo. O John voltou à equipe titular, o Luiz Felipe, zagueiro, também entrou no lugar do Kaique, lembrando que nas últimas derrotas do Santos, o sistema defensivo foi bastante criticado. O treinador Fernando Diniz falou após a partida, falou sobre essas alterações e indicou que esse deve ser o time titular do Santos a partir de agora.
A gente vai ver para frente conforme o desgaste dos jogadores. Eu habitualmente não sou um treinador que fico poupando muita equipe, mas se a gente achar que é necessário poupar um outro jogador ou em determinados jogos poupar a equipe inteira, a gente vai fazer. Então a gente vai ver como é que vai andar, principalmente qual que vai ser a resposta dos jogadores durante os jogos, durante a maratona de jogos.
Aí o treinador Fernando Diniz, ele que sabendo da dificuldade mas isso muito por conta da limitação, tanto desse elenco atual do Santos, também quanto das possibilidades da equipe como um clube. As contratações são muito difíceis, por isso, após a partida, Fernando Diniz fez mais uma vez um apelo para a diretoria. Ele tem falado sobre contratações em quase toda a coletiva. Nessa, inclusive, abriu as portas para uma possível chegada do Paulo Henrique Ganso. Ele, que foi um ídolo da torcida, depois acabou brigando com essa mesma torcida após a saída para o São Paulo. Mas Fernando Diniz falou sobre contratações, vamos ouvi-lo.
O Santos, muito tempo, assim, eu, pelo menos nessa última década, eu vi vários jogadores assim que foram apostas e vieram aqui, vingaram, foram bem escolhidos. Talvez o mais recente deles aí, que deu muito certo com a camisa do Santos, foi o Pituca, o Vitor Bueno também, quando veio do Botafogo, de Ribeirão Preto. Mas tem uma série de jogadores, eu vou esquecer os nomes agora. Esses jogadores, eles foram mapeados, o clube tem hoje uma questão financeira que a gente tem que saber respeitar. A diretoria que entrou com o seu presidente entrou com o compromisso de melhorar as questões do Santos, não entrou para ganhar a qualquer custo, de qualquer jeito, para deixar o Santos melhor do que eles pegaram quando eles entraram. E uma das coisas é saber respeitar a condição financeira do clube. E quando a gente tiver a oportunidade pontualmente de trazer jogadores um pouco mais tarimbados, como foi o caso do próprio Marcos Guilherme, a gente vai saber trazer.
Aí o Fernando Diniz, ele sabe que aceitou essa condição do Santos, sabia onde estava entrando quando foi contratado e por isso, quando faz cobranças, sempre faz essa cobrança de forma bastante comedida. Então pediu reforços, mas falando que sabe da situação atual do Santos e que os reforços vão chegar de forma pontual. Portanto, precisando de alguém em alguma posição, o Santos vai conseguir fazer essa contratação. A verdade é que o Peixe hoje, tirando o gol, precisa de contratações em praticamente todas as posições. Isso para ter não apenas um time, mas sim um elenco. Agora, a realidade do Peixe é Campeonato Brasileiro, próxima partida no sábado. Depois, na próxima terça, tem a Copa do Brasil. Aí o Santos podendo perder por até um gol e assim se classificando para as oitavas de final da competição.
Muito obrigado, Diogo. O que, que é, Tebas?
Não, eu fiquei lembrando aqui, né? O Marinho ontem, né, Diogo? Ele fez o gol e aí se machucou, uma lesão muscular. Ele foi até substituído, mas não sei se está tudo certo com ele, enfim. Mas é duro, né? O cara volta de lesão e aí faz o gol e se machuca. Como diz o Espímpolo, é duro, né, Diogo Mesquita?
Ele ainda vai ser avaliado aí nessa quarta-feira, mas Marinho vem de uma sequência de lesões aí há um bom tempo. Essa, se confirmada, será a terceira seguida. O jogador vem sendo o desfalque para o Santos nesse início de temporada. E ontem, pela primeira vez, voltou a jogar bem. Foi muito bem, foi um dos melhores da equipe na vitória de 2-0 sobre o Cianorte pela Copa do Brasil.
Tá certo, Diogo Mesquita, com as informações do Santos Futebol Clube, 12:13 agora.
E olha só, Tebas, agora tem um recado importante para você. Opa. Que gosta de notícia boa. Você sabia, Tebas, que com o pancadão de prêmios da Pan é muito fácil faturar um carro zero toda semana?
É mesmo?
E não para por aí. São mais de 240 prêmios todo mês e você concorre a uma BMW X1. E tem mais, hein? Tem Volkswagen Nivus e Virtus, iPhone 11, notebook, Smart TV de 50 polegadas e muito mais. Tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Para participar é muito fácil e rápido. Você só precisa acessar o site pancadão.com.br, fazer o seu cadastro e pronto. Além de concorrer a mais de 2 milhões de reais em prêmios, você ainda vai ter acesso exclusivo a conteúdos da Jovem Pan. Então acesse aí pancadão.com.br, Pancadão da Pan, todo dia uma pancada de prêmios pra você.
É isso aí, Gabriel Dias, estamos no intervalo pra quem acompanha no rádio e agora Rodrigo Viga vem aí com as informações do Rio de Janeiro. Fala, Viga!
Fala, turma da camisa! Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pro ouvinte internauta da Jovem Pan. Deixa eu tirar esse fio aqui que tá me incomodando, para falar da Copa América, que incomoda alguns, mas aqui no Rio de Janeiro, turma aqui do Palácio Guanabara, do Palácio da Cidade, está feliz com a chegada dessa competição continental, apesar de alguns alertas feitos por especialistas na área da saúde, na área da segurança sanitária. O Rio de Janeiro que está guloso, hein? Até 6 jogos da Copa América que já tem as sedes definidas, né? Cuiabá, no Mato Grosso, é Mato Grosso, viu? Cuiabá, no Mato Grosso. Brasília, Maria Garrincha, na capital federal, e o Serra Dourada, provavelmente o estádio do estado de Goiás. Rio de Janeiro não abre mão de ter a final da competição, está pleiteando até a abertura da Copa América, por entender que o Maracanã é o palco símbolo do futebol sul-americano e uma referência internacional. Os detalhes da tabela vão ser reconhecidos, vão ser divulgados aí nas próximas horas pela Confederação Sul-Americana de Futebol. O Fluminense entrando em campo contra o Bragantino nesta quarta-feira no Maracanã pela Copa do Brasil. Não sabe o que avançar na Copa do Brasil, tendo como um rival um time de primeira divisão desde 2015. Fred volta ao comando de ataque, sem Nino, Manuel entra no miolo de zaga. O Flamengo teve a notícia do corte de Arrascaeta da seleção uruguaia, testou positivo, está isolado, não pode se reintegrar ao elenco. O rubro-negro está em vias de, enfim, fechar a transação envolvendo o Olympique de Marseille e também o cracaço de bola, o meia Gerson. O Vasco da Gama cortou um dobrado, mas venceu na Copa do Brasil Boa Vista por 1-0. Boa Vista teve 2 jogadores expulsos, mas ainda assim deu sufoco jogando em Bacaxá. E o Botafogo acha que ainda essa semana anuncia a contratação do centroavante do Mirassol, o Daniel Gonçalves, que está na mira de outros clubes, inclusive a Chapecoense. Boca aberta, hein? Tá guloso. Rio quer até 100 jogos da Copa América, me faz intuir que não será apenas o Maracanã o palco da competição. Tô achando que outras arenas, outros estádios podem ser incluídos, rapaziada.
Valeu, Rodrigo Viga. As informações, então, da Copa América, que será realizada.
Ainda não saíram os jogos, né?
Ainda não saíram.
As sedes já foram divulgadas, a gente já mostrou aqui no Camisa 10, né? As sedes, a gente já mostrou as sedes, né? Cuiabá é uma delas, Goiás,
Brasília,
e agora o Rio de Janeiro entra na disputa, uma disputa que vai ficar acirrada. O Viga disse que o Rio quer 6 jogos. Estamos de volta para você que está em todo o Brasil pela Rede Jovem Pan. Claro que falando dessa Copa América que está na tela, para quem nos acompanha, Brasília, Mané Garrincha, Cuiabá, Arena Pantanal, Goiânia, o Estádio Olímpico e no Rio, o Maracanã. Então são essas sedes aí, essa espécie de bolha que vai fazer a Comebol, Tebas.
É isso aí, né? Então vai ter Copa América, é uma competição importante do ponto de vista esportivo. Agora, 12:17, né, Gabriel Dias e ouvinte internauta, o Corinthians. Agora é hora do Corinthians, o Kaique Silva está nesse instante na porta da Arena Corintiana, Neoquímica Arena, e vai passar as informações do timão que joga hoje, hein? Corinthians joga hoje pela Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. E aí, Kaique Silva, céu azul, mas o clima é diferente disso, hein? Boa tarde, Kaique.
Grande tarde para você, Rafael Tebas. Grande tarde, Gabriel Dias, ouvintes, internautas ligados aqui na Pan. Um sol para cada um aqui na Neoquímica Arena, Arena Corinthians, Itaquerão, como queiram, mas uma bela arena, arena de Copa do Mundo, que recebe hoje mais um grande jogo. Corinthians e Atlético Goianiense, jogo agora válido pela Copa do Brasil. Já recebeu no final de semana a estreia do timão no Brasileirão, perdeu por 1-0 para o Dragão, gol marcado pelo Zé Roberto, jogador que deve ser titular hoje, E se o Atlético deve manter a sua escalação, ainda sem poder contar com Janderson e André Luiz, que pertencem ao próprio Corinthians, o Timão deve ter modificação na sua escalação. O Gabriel volta para a equipe, o Gabriel volta a ser relacionado depois de estar fora do jogo do Campeonato Brasileiro. Ele volta a estar entre os relacionados e é cotado para ser titular. Agora a gente vai começar chamando a palavrinha do goleiro Cássio, que falou sobre essa Copa do Brasil, falou sobre esse jogo importante e você ouve aqui na Pan.
Tem que ter foco, concentração. Lógico que é uma equipe que a gente já enfrentou agora no final de semana e é um outro campeonato, um outro estilo de campeonato. Copa do Brasil são jogos difíceis, então a gente tem que estar bem concentrado, errar o mínimo possível. O professor Silvinho tem conversado com a gente também está se esforçando mais para já estar 100% no estilo de jogo que ele está pedindo para a gente. Então, entrar concentrado, focado e fazer uma grande partida, fazer valer o mano de campo e tentar sair com uma grande vitória.
Tá aí, portanto, o gigante Cássio, ídolo da Fiel. E a gente viu ontem, né? Ontem eu estive no Parque São Jorge, um evento que reuniu algumas pessoas do clube, 806 jogos do Vladimir. E a gente vê que a realidade do futebol atual é totalmente diferente. Hoje está comemorando 100 jogos o meia Ramiro, que pode estar de saída. O Oriente Médio está de olho no jogador, ele pode estar de saída do clube, ele completa 100 jogos. E o Ramiro falou sobre essa marca. A gente vê que antigamente muitos jogadores comemoravam marcas muito mais históricas. Hoje a estrutura do futebol não permite que um jogador permaneça tanto tempo no mesmo clube. E o Ramiro fala sobre a marca de 100 jogos com a camisa do Timão.
Orgulhoso, né? Agradecer a oportunidade, tanto da direção, comissão e meus companheiros. Acho que se eu estou atingindo essa marca é fruto do meu trabalho, mas também do trabalho dos meus companheiros, do grupo que nos proporciona atingir essas metas individuais. Então, muito orgulhoso, é um prazer tremendo aí completar 100 jogos com a camisa de um grande clube como é o Corinthians.
Daí, portanto, Ramiro, completando 100 jogos na noite de hoje, noite especial, noite de festa, portanto, para o jogador e também esperança da torcida corintiana em sair com uma vitória diante de um adversário que desde o sorteio todo mundo já sabia que era osso duro de roer, um time bem estruturado, inclusive começou uma estrutura diferente e começou a ganhar corpo com o próprio Wagner Mancini, que até recentemente era o treinador do Corinthians. Agora a chavinha virou no time do Corinthians, Mancini foi embora e chegou o Silvinho. Silvinho deve mandar a campo essa seguinte escalação do Corinthians para a noite de hoje. Vamos colocar aí na tela para você que acompanha com imagens. O Corinthians deve ser escalado com sempre ele, o gigante Cássio, no gol. Na lateral direita, Fagner. A dupla de zaga, Gil, pode ser substituído pelo João Vitor, porque o Gil foi alvo de críticas da torcida na derrota do final de semana. Raul Gustavo e fechando o quarteto defensivo, Lucas Piton. No meio de campo, volante Cantijo, ao lado dele o Gabriel e um pouco mais à frente, sendo aquele meio armador, o Luan, com mais liberdade. De um lado, aberto pela esquerda, Matheus Vital, aberto pela direita, o Gustavo Mosquito, e centralizado, o atacante deve ser o Jô. Mas tem também a opção do Ramiro ser titular, e aí a configuração do Corinthians mudaria inteira, porque o Ramiro jogaria mais na região do meio de campo, o Luan jogaria aberto pela direita, o Vital seguiria pela esquerda, e aí o Gustavo Mosquito seria uma referência, um falso 9. Um ataque de mais mobilidade, um ataque de mais velocidade. Corinthians tem um elenco limitado, mas tem a oportunidade de fazer essas mexidas em peças. É lógico que não com tanta qualidade como tem os elencos rivais, como Palmeiras e São Paulo. Mas é isso que o Corinthians tem hoje, com a impossibilidade de fazer grandes contratações, porque o momento financeiro não permite. Mas tem uma boa notícia. O Corinthians fechou o primeiro trimestre com 25 milhões de superávit. Portanto, a dívida do Corinthians é reduzida de 980 milhões ali em torno para 952 milhões agora, uma dívida que ainda é muito alta, dívida exorbitante dessa gestão comandada por André Sanches, Mário Gobi, também Roberto de Andrade, agora do Willian Monteiro Alves, mas que vai se diminuindo. Esse primeiro trimestre, pelo menos, o Corinthians teve superávit nas contas. É a expectativa do torcedor que isso aumente cada vez mais. Rafael Tebas e Gabriel Dias.
Tá certo, então muito obrigado, Kaique Silva, com as informações do Corinthians. Então, né, ele falou isso e vai acontecer hoje, jogo importante. O Corinthians pega o Atlético Goianiense às 21 horas e 30 minutos, com a cobertura completa aqui da Jovem Pan, e a dívida caindo, né? Mas tem que cair a dívida e tem que ficar na Série A. Então não adianta só cair dívida, não. Tem que jogar bola também durante essa temporada, Gabriel Dias.
Vamos então saber do São Paulo. São Paulo que ontem estreou na terceira fase da Copa do Brasil, derrota pro 4 de julho.
Que Que coisa, hein? Que
uma vergonha, derrota, hein? Muito comentada nas redes sociais, pela imprensa. É, e tem o jogo de volta, claro, ainda.
Arbitragem
pela frente
também, né?
Vamos lá, Giovanni Chacon, fale do São Paulo, Chacon.
Vamos lá, Gabriel. Um abraço para você, abraço para o Rafael Tebas, um abraço para também quem acompanha aqui esse Camisa 10. O São Paulo entrou em campo contra o 4 de julho, jogou mal, um time reserva do São Paulo, e acabou derrotado por 3-2 lá no Piauí, né? É claro que tem muitos fatores que a gente tem que avaliar, né? Primeiro gol que o São Paulo toma, né? A abertura do placar, uma infelicidade gigante do Orejuela. Estava naqueles dias que era melhor não ter saído da cama, né? O Orejuela foi mal na partida, Lucas Perry também não fez a melhor das partidas. O jogo aéreo do São Paulo, sistema defensivo muito deficiente nessa última partida contra o 4 de julho. O Éder, que fez os dois gols do São Paulo nessa partida. O tricolor agora precisa vencer por dois gols de diferença no jogo de volta. Alguns fatores foram, claro, cruciais para esse resultado acontecer. Um, a arbitragem. Teve um gol invalidado do São Paulo no finalzinho da partida que estava legal. O jogador do São Paulo não estava impedido, o Galeano no caso. E um gol do 4 de julho que estava irregular. O segundo gol do 4 de julho, irregular. Dava para marcar um impedimento na jogada, um impedimento até bem claro. Os dois marcados pelo mesmo bandeirinha. Então, o São Paulo foi, teoricamente, prejudicado sim pela arbitragem, mas, claro, isso não pode ser a grande justificativa de uma derrota para um time que está na Série D, que faz a sua sexta participação apenas na Copa do Brasil. O São Paulo deveria, mesmo com todas as adversidades, ter saído com a vitória. Outra das adversidades é o gramado. Gramado muito ruim lá em Teresina. O São Paulo é prejudicado por isso, obviamente. O São Paulo é um time que precisa do gramado também em boas condições, porque é um time que trabalha com a bola no chão, com passes, né, a posse de bola. Então ficou difícil, em muitos lances da partida, né, ficou difícil que o São Paulo trabalhasse a bola, né, pegasse, colocasse no chão, fizesse um passe, às vezes fazia um passe, até que certo. Mas, né, o São Paulo acabava perdendo a bola, porque a bola ia batendo durante o gramado, né, quicando e atrapalhava um domínio. Enfim, São Paulo foi prejudicado, a equipe do 4 de julho é uma equipe inferior, então, na teoria, no Morumbi, com gramado decente, né, São Paulo fará uma partida melhor, mesmo que com o time reserva, mas a tendência é que vá com o time titular. E sobre essa questão do gramado, e se esse foi o fator determinante para a derrota do São Paulo? O técnico Hernán Crespo foi perguntado e respondeu, vamos acompanhar.
Sí, el gramado no seguramente no era espectacular. Situaciones particulares que tienen que ver con el gramado, difícil, un gramado difícil. Pero acredito que UTIM debe tener esa una capacidad de adaptación a situaciones adversas. Independientemente de eso, acredito que, y continúo a pensar, que esto no acabó, que es un incidente de percurso, que es una situación que no gusta a nadie, porque San Pablo merece y debe demostrar de ser superior a un rival como 4 de julio. No aconteció, tenemos la posibilidad la próxima semana.
Agora, Chaconzitos, né, rapidamente aí, é uma vergonha, né, o que disse o Crespo ontem, na minha opinião, uma vergonha, culpou gramado, não dá. Ontem o Vitor Birner disse o seguinte, olha, a folha do São Paulo é 78 vezes maior que a do 4 de julho. 78 vezes maior que o 4 de julho, que é um time estreante na Série D.
Se você tivesse congelado,
mas arbitragem, erro de arbitragem. Gente, vai reclamar de arbitragem contra o 4 de julho? Não justifica. Não justifica. Nada é desculpa para uma derrota como essa. Tinha que ter vencido de goleada. Então, ontem foi vergonhoso o São Paulo em campo e o Crespo, nessa resposta, também foi vergonhoso.
Qual é a folha salarial do São Paulo?
78 vezes maior.
78 vezes maior. Maior que o 4 de julho. Do São Paulo, 4 de julho.
Não tem desculpa.
Aí vem reclamar do gramado, dá licença. É. O Santos jogou num gramado tão pior quanto ontem e também ganhou o jogo, né? Dá licença.
Não, são coisas que de fato, pra quem joga, né? Eu acho que faz total diferença, né? Mas eu acho que o Tebas não ouviu muito bem, né? O Hernan Crespo falou que o gramado estava ruim, claro, mas que isso não justifica a derrota. Precisaria, talvez, colocar de novo a resposta, é que às vezes está no espanhol, a máscara pode atrapalhar, às vezes, de novo, a resposta do Hernan Crespo possa elucidar isso daí, porque ele fala que deveria ter ganhado da mesma forma, mesmo com o gramado daquela...
É, igual falam que o Abel, né? Pois é.
Oi?
Não, nada, não. Deixa pra lá.
Não, pode falar, é não, que eu não, não consegui ouvir, perdão.
É que reclama também do Abel, que não dá pra entender o que ele fala, né?
Ah, é o Tebas? O Tebas reclama?
Não, todos, né?
Ah, não sei, às vezes pode não dar pra entender, às vezes fica um pouquinho confuso pro Tebas, mas qualquer coisa ele pode assistir depois, ele falando que o gramado não é a desculpa.
Não precisa olhar de novo, escutar de novo, porque em primeiro lugar sou fluente em espanhol, segundo lugar que o Crespo falou besteira, ué. As pessoas erram, as pessoas têm que admitir os seus erros. Foi confuso, foi confuso, ninguém entendeu. Se ninguém entendeu é porque ele falou errado, se ninguém entendeu é porque tem alguma coisa errada. Espanhol,
essas situações adversas, adversa é uma palavra que serve tanto para o português quanto para o espanhol. E ainda mais, o Crespo, ele tenta falar um português, né? Então, até deu para entender.
Isso é legal.
Acho que ficou meio difícil mesmo. Eu não vou acreditar em má vontade, mas estava ali ele falando no quê? Que o gramado estava ruim, mas que o São Paulo teria condição total de superar. Falou que fez uma partida ruim. Tá lá, foi o que a gente pôde ver e ouvir do Hernan Crespo. Então, ele não dando nenhuma justificativa furada aí por conta da derrota. E sim, os erros de arbitragem, eles existiram, sim. Existiram, isso é um fato. São Paulo sairia com a vitória se os erros fossem corrigidos. O que tem que acontecer? São duas coisas. São Paulo, mais uma vez, São Paulo deveria ter vencido mesmo assim. São Paulo deveria ter vencido mesmo assim. Outra coisa, o VAR, mais uma vez, mostra a necessidade do VAR no futebol brasileiro em geral, né? Então, para os que são anti-VAR, principalmente o torcedor são paulino anti-VAR, fica aí a pergunta, se ficaram felizes com o resultado contra o 4 de julho. Sem dúvida nenhuma, a folha salarial faz com que a responsabilidade seja total do São Paulo. A sorte, e também talvez a estratégia correta de ter levado as reservas, é que tem um jogo de volta para o São Paulo conseguir a vitória.
Tá certo então, né? 4 de julho de